Boa noite! Está no ar nosso Esticando a Conversa. Dessa vez falaremos sobre literatura. Mas eu quero convidar a você a ouvir esse som que é excelente. Era o som que se ouvia nas cortes brasileiras na época em que o rei morava por aqui. Estamos falando dos primeiros anos de 1820. De 1800. Esse CD está todo disponível no YouTube e depois eu posso passar para vocês o endereço. Mas agora, gostaria de chamá-lo e convidá-lo, convidá-la, para participar dessa leitura conjunta. Quero apresentar para vocês alguém que viveu muito depois da produção dessa música, mas que retratou justamente uma história que se passava por esses anos de 1840. Trata-se de Machado de Assis, nosso grande escritor. E o seu conto, que vamos ler hoje, é Conto de Escola. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver o que iria brincar e onde iria brincar aquela manhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santa Ana, que não era esse então parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Morro ou campo? Tal era o problema. De repente, disse comigo que o melhor era a escola. E guiei para a escola. Mas aqui vai a razão. Na semana anterior, tinha feito dois suetos e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmelo. As sovas que meu pai dava doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial e tinha ânsia de me ver com elementos mercantis, ler, escrever e contar, para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado no balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de grandes virtudes. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre e cheguei a tempo. Ele entrou na sala quatro minutos depois. Entrou com o andar manso de costume, em chinelos de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa, e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo e tinha perto de 50 anos ou mais. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a boceta de rapé, e o lenço vermelho, pô-los na gaveta. Depois, relanceou os olhos pela sala. Os meninos que se conservavam de pé durante a entrada dele, tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem e começavam os trabalhos.
Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tardia. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros levava apenas 30 ou 50 minutos. Vencia com o tempo, o que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia a isso um grande medo do pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente, raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes dele. O mestre era mais severo com ele do que conosco.
O que você quer?
Logo, respondeu ele com voz trêmula. Começou a lição da escrita. Custa-me dizer que eu era um dos mais adiantados da escola, mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo. Mas não tenho outra convicção. Note-se que não era pálido nem mofino. Tinha boas cores e músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recortar narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza e nem espiritualidade, mas, em todo caso, ingênua. Naquele dia, foi a mesma coisa. Tão depressa acabei como entrei a reproduzir o nariz do mestre, dando-lhe 5 a 6 atitudes diferentes, das quais recordo a interrogativa, a admirativa, a dubitativa e a cogitativa. Não lhes punha esses nomes, pobre estudante, de pobres primeiras letras que era, mas instintivamente dava-lhes essas expressões. Os outros foram acabando. Não tive remédio senão acabar também e entregar a escrita e voltar para o meu lugar. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora, recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, afim na flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, vi através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa, que bojava no ar. Uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a gramática nos joelhos. Fui um bobo em vir, disse eu para o Raimundo.
Não diga isso, murmurou ele.
Olhei para ele, estava mais pálido. Então, lembrou-me outra vez que queria pedir-me alguma coisa e perguntei-lhe o que era. Raimundo estremeceu de novo e rápido disse-me para esperar um pouco, porque era uma coisa particular.
Seu Pilar?
Murmurou ele. Daí a alguns minutos. Que é?
Você...
Você o quê? Ele deitou os olhos ao pai e depois a alguns outros meninos. Um destes, o Curvelo, olhava para ele desconfiado. E o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu alguns minutos mais de espera. Confesso que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo e vi que ele parecia atento. Podia ser uma simples curiosidade vaga, natural, indiscrição. Mas podia ser também alguma coisa entre eles. Esse Curvelo era um pouco levado do diabo. Tinha 11 anos, era o mais velho entre nós. Que me queria o Raimundo? Continuei inquieto, remexendo-me muito, falando-lhe baixo com instância, que me dissesse o que era, que ninguém cuidava dele, nem de mim. Ou então, de tarde... De tarde não, interrompeu-me ele.
Não pode ser de tarde.
Então agora.
Papai está olhando...
Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava-o muitas vezes com os olhos para trazê-lo mais aperreado.
Mas nós também éramos finos. Metemos o nariz no livro e continuamos a ler. Afinal, cansou e tomou as folhas do dia, 3 ou 4, que ele lia devagar, mastigando as ideias e as paixões. Não esqueçam que estávamos no fim da regência e que era grande a agitação política. Policarpo tinha, de certo, algum partido, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que ele podia fazer para nós era a palmatória. E essa lá estava, pendurada no portal da janela à direita, com seus 5 olhos do diabo. Era só levantar a mão e de pendurá-la e depois brandi-la com a força do costume, que não era pouca. E daí, pode ser que alguma vez as paixões políticas dominassem nele a ponto de poupar-nos uma ou outra correção. Naquele dia, ao menos, percebeu-me que lia as folhas com muito interesse, levantava os olhos de quando em quando ou tomava uma pitada, mas tornava logo aos jornais e lia a valer. No fim de algum tempo, 10 ou 12 minutos, Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. Sabe o que tenho aqui? Não. Uma pratinha que mamãe me deu. Hoje? Não, outro dia, quando fiz anos. Pratinha, pratinha de verdade? De verdade. Tirou-a vagarosamente e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo do rei. Cuido que 12 vinténs. Ou 2 tostões. Não me lembro, mas era uma moeda. E tal moeda me fez pular o sangue ao coração. Raimundo revolveu em mim o olhar pálido. Depois perguntou-me se eu a queria para mim. Respondi-lhe que estava caçoando. Mas ele jurou que não. Mas então você fica sem ela? Perguntei. Mamãe me arranja outra depois. Ela tem muitas que o vovô deixou numa caixinha. Algumas são de ouro. Você quer esta? Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente, depois de olhar para a mesa do mestre. Raimundo recuou a mão dele e deu-a à boca num gesto amarelo, que queria sorrir. Em seguida, pôs-me no negócio uma troca de serviços. Ele me daria a moeda e eu lhe explicaria o ponto da lição de sintaxe. Não conseguira reter nada do livro e estava com medo do pai. E concluía a proposta esfregando a pratinha nos joelhos. Tive a sensação esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria do homem? Não é também que não fosse fácil de empregar uma ou outra mentira de criança? Sabíamos ambos enganar ao mestre. A novidade estava nos termos da proposta, na troca, lição por dinheiro. Compra franca, positiva, toma lá da cá. Tal foi a causa da sensação. Fiquei a olhar para ele à toa, sem poder dizer nada. Compreende-se que o ponto da lição era difícil e que o Raimundo, não tendo apreendido, recorria a um meio que lhe parecia útil para escapar do castigo do pai. Se me tem pedido a coisas, por favor, alcançá-la-ia do mesmo modo, como das outras vezes. Mas parece que era a lembrança das outras vezes, o medo de achar que a minha vontade era frouxa ou cansada e não aprender como queria. Parece que tal foi a causa da proposta. O pobre diabo contava com o favor, mas queria assegurar-lhe a eficácia e daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera e que ele guardava como uma relíquia ou brinquedo.
Pegou dela, veio a esfregá-las nos joelhos, à minha vista como uma tentação. Realmente era bonita, fina, branca, muito branca. E para mim, que só trazia cobre no bolso, quando trazia alguma coisa. Um cobre feio, grosso, azinhavrado.
Não queria recebê-la e custava-me recusá-la. Olhei para o mestre e continuava a ler, com tal interesse que lhe pingava o rapé do nariz.
Ande, tome, dizia-me baixinho o filho,
e a pratinha fuzilava-lhe entre os dedos como se fora um diamante. Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia? E ele não podia ver nada, agora que estava agarrado aos jornais, lendo com fogo e com indignação.
Tome, tome!
Lancei os olhos pela sala e dei de cara com o Corvelo, olhando para nós. Disse ao Raimundo que esperasse. Pareceu-me que o outro nos observava. Então dissimulei, mas daí a pouco deitei-me outra vez o olho e tanto se ilude à vontade que não lhe vi mais nada. Então cobrei o ânimo.
Dê cá.
Raimundo deu-me a pratinha sorrateiramente e eu a meti na algibeira das calças, com um alvoroço que não posso definir. Cá estava ela comigo, pegadinha à minha perna. Restava prestar o serviço, ensinar a lição, e não me demorei para fazê-lo. E nem o fiz mal. Ao menos, conscientemente, passava-lhe a explicação em um retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de atenção. Sentia-se que despendia um esforço 5 ou 6 vezes maior para aprender um nada. Mas, contanto que ele escapasse do castigo, tudo iria bem. De repente, olhei para o Corvelo e estremeci. Tinha os olhos em nós com um riso que me pareceu mal. Disfarcei, mas daí a pouco, voltando-me para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo olhar, acrescendo que entrava a remexer-se no banco impaciente. Sorri para ele, ele não sorriu, o contrário. Ao contrário, fez uma careta, o que lhe deu um aspecto ameaçador. Meu coração bateu muito. Precisamos muito cuidado, disse eu ao Raimundo.
Diga-me isto só, murmurou ele.
Fiz-lhe sinal para que se calasse, mas ele instava. E a moeda cá no bolso lembrava-me do contrato feito. Ensinei-lhe o que era disfarçando muito. Depois tornei a olhar para o Corvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso, que agora era mau, ficou pior. Não é preciso dizer que também eu ficava em brasas, ansioso que a aula terminasse, mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia caso da escola. Ele lia o jornal artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com uma ou duas pancadinhas na mesa, e lá fora o céu, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio, guinando a um lado e a outro, como se me chamasse a ir ter com ele. Imaginei-me ali com os livros e a pedra embaixo da mangueira e a pratinha no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me cerrassem. Guardá-la-ia em casa, dizendo à mamãe que tinha achado na rua, para que não fugisse, ia apalpando-a, roçando-a entre os dedos pelo cunho, quase lendo pelo tato as inscrições, uma vontade danada de espiá-la.
O senhor Pilar,
bradou o mestre com uma voz de trovão. Estremeci como se acordasse de um sonho. Levantei-me às pressas. Dei com o mestre olhando para mim. cara fechada, jornais dispersos e ao pé da mesa, em pé, o Curvelo. Parece-me que eu adivinhara tudo. Venha cá, bradou o mestre. Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência, adentro, de um par de olhos pontudos, depois chamou o filho. Toda a escola tinha parado. Ninguém mais lia. Ninguém fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos. Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros? Disse-me Policarpo. Eu... Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu, clamou. Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. Policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda e eu não resisti mais. Meti a mão no bolso vagarosamente, saquei-a e entreguei-lhe. Ele examinou-a de um e de outro lado, bufando de raiva, depois estendeu um braço e atirou-a à rua. E então disse-nos uma porção de coisas duras, que tanto o filho como eu acabávamos de praticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania. E para a emenda e exemplo íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória. Perdão, seu mestre, solucei. Não há perdão, dê cá a mão, dê cá, vamos. Sem vergonha, dê cá a mão. Mas, seu mestre, olhe que é pior. Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns em cima dos outros até completar 12, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho e foi a mesma coisa. Não lhe poupou nada. 2, 4, 8, 12 bolos. Acabou. Pregou-nos outro sermão, chamou-nos de sem vergonha, desaforados, e jurou que se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo sempre. E exclamava, porcalhões, tratantes, faltos de brio. Eu, por mim, tinha a cara no chão, não ousava fitar ninguém. Senti todos os olhos em nós. Recolhi-me ao banco, soluçando, fustigado pelo impropério do mestre. Na sala arquejava o terror. Posso dizer que naquele dia ninguém faria igual negócio. Creio que o próprio Curvelo enfiara de medo. Não olhei logo para ele. Cá dentro de mim, jurava quebrar-lhe a cara na rua. Logo que saíssemos, tão certo como 3 e 2 são 5. Daí, há algum tempo, olhei para ele. Ele também olhava para mim, mas desviou a cara e penso que empalideceu. Compôs-se e então, a ler em voz alta, estava com medo. Começou a variar de atitude, agitando-se à toa, coçando os joelhos, o nariz. Pode ser até que tenha se arrependido de nos ter denunciado. E, na verdade, por que nos denunciou? Em que é que lhe tirava alguma coisa? Tu me pagas, tão duro como osso, dizia eu comigo. Veio a hora de sair e saímos. Ele foi adiante, apressado, e eu, como não queria brigar ali mesmo na Rua do Costa, perto do colégio, havia de ser na Rua Larga de São Joaquim. Quando, porém, cheguei à esquina, não o vi. Provavelmente escondera-se em algum corredor ou loja. Então entrou numa boutique. Espiei por alguns momentos as casas, perguntei por ele a algumas pessoas, ninguém me deu notícia. De tarde faltou à escola. Em casa não contei nada, é claro. Mas para explicar as mãos inchadas, menti para minha mãe dizendo que não tinha entendido a lição. Dormi nessa noite, mandando ao diabo os dois meninos, tanto o da denúncia quanto o da moeda. E sonhei com a moeda. Sonhei que, ao tornar à escola no dia seguinte, dera com ela na rua e apanhara sem medo e nem escrúpulos. De manhã, acordei cedo. A ideia de ir procurar a moeda fez-me vestir depressa. O dia estava esplêndido, um dia de maio, sol magnífico, ar brando, sem contar as calças novas que minha mãe me deu, por sinal que eram amarelas. Tudo isso e a pratinha. Saí de casa como se fosse trepar ao trono de Jerusalém. Piquei o passo para que ninguém chegasse antes de minha escola. Ainda assim, não andei tão depressa para não amarrotar as calças. Não que elas eram bonitas. Mirava-as, fugia aos encontros, ao lixo da rua. Na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente, rufando. Não podia ouvir isso quieto. Na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzilamento, tambor à frente, rufando. Não podia ouvir isso quieto. Os soldados vinham batendo o pé rápido. Igual, direita, esquerda, o som do rufo, vinham, passaram por mim e foram andando. Eu senti uns comichões nos pés e tive ímpeto de ir atrás dele. Já lhes disse, o dia estava lindo e depois aquele tambor. Olhei para um e outro lado, afinal não sei como foi. Entrei a marchar também ao som do rufo e creio que estava cantarolando alguma coisa. Rato na casaca, não sei. Não fui à escola. Acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei a minha manhã na praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem a pratinha no bolso, nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da corrupção e o outro da delação. Mas o diabo do tambor... Bem, queridos, essa foi a leitura do conto de escola do Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Quero que vocês acompanhem durante a aula. Vamos conversar sobre isso no nosso chat, mas eu quero já deixar algumas dicas aqui. Quero que vocês observem com bastante atenção a estrutura dessa prosa. Também quero que vocês pensem bem na questão comportamental. Quero que vocês pensem em como o professor era visto, em como a escola era constituída naquele momento, qual era o clima principal que a escola produzia em seus alunos. Essa não é uma história que está nos livros da pedagogia, nos grandes livros, nos grandes instrumentos para instrução realmente ou formação de professor, mas é a história de um menino, é uma história simples de um aluno. E é isso que eu quero que você leve em consideração nesse momento. Quais são os efeitos dessa escola para aqueles meninos? Qual era o significado de tudo aquilo? Havia valor para a escola? Por que os professores castigavam seus alunos? Essas e outras perguntas nós vamos conversar durante a aula, mas é bom que vocês já tenham em mente algumas respostas ou possibilidades. Quero agradecer a vocês. E desejar a vocês uma boa noite e aquele abraço. para concluir, música na corte brasileira, volume 4, na corte de Dom Pedro II agora.